Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa consagrar ao Senhor, para dessa forma você estar purificando a sua alma, ou seja, sua alma está sendo purificada, desintoxicada, né? Pois a agir na carne, com certeza, leva a nós vivermos uma vida intoxicada, ou seja, uma vida que haverá conflitos. Amém? Não existe alegria na desobediência, não existe autorrealização. Por isso que o salmista Davi disse no Salmo 32 que enquanto ele se calou, ou seja, enquanto ele não confessou, não admitiu os seus erros, era como se os ossos dentro dele estavam sendo quebrados e esmagados. Mas quando ele confessou, então aquela pressão saiu e ali ele experimenta mais uma vez a verdadeira graça. Amém? Deus abençoe seu dia e a continuidade da semana. Eu gostaria de ler sobre dar continuidade, né, em 1 Pedro, capítulo 1, nos versículos agora 23 e 24 e 25, né? Eu acredito que talvez dê para a gente finalizar. Eu achei bastante importante essa sobre o versículo 22, que fala, que a gente viu na mensagem de ontem, que devemos purificar a nossa alma, ou seja, de que forma nossa alma é purificada, desintoxicada, em outras palavras, das obras da carne, não é? Pela obediência à verdade. Agora, sempre lembrando que não somos capazes de obedecer pela própria carne, naturalmente, sem nos exercitarmos espiritualmente. E uma das armas poderosíssimas que Deus disponibilizou para nós foi a oração. É a oração que nós, né, que Deus, e Deus, nas cartas de João, ele nos diz que nós podemos ter certeza que Deus nos ouve quando nós oramos segundo a vontade de Deus. Então, se você ora pedindo ao Senhor para que te purifique, te santifique, te lave, né, que te capacite a fazer a vontade dEle, você pede para ser cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, então tenha certeza, fique firme, continue, e o Senhor realmente ele vai cumprir o desejo do teu coração, pois é o desejo dEle. Amém? Agora, o versículo 23, vamos ler 23, 24 e 25, nunca é demais ler a palavra, a gente já leu ontem, mas é sempre bom, né? Não tem nenhum problema a gente repetir. Então, nos diz assim, a partir do versículo 23, fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, ou seja, ela se autossustenta, né? 24, pois toda carne é como a erva do campo e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? Vamos orar então e logo mais estaremos meditando na palavra. Pai, mais uma vez queremos sim, Senhor, declarar essa nossa dependência de Ti, Pai. Não dependemos do homem, dos homens nós precisamos. E isso, Senhor, assim nos fez precisar de homens, das pessoas, para que a gente possa praticar a humildade. Mas dependência mesmo, Pai, só do Senhor. Então nós te louvamos pelo Senhor ser um Pai tão bondoso, tão misericordioso, tão perdoador, que não quer ver nenhum de nós se perder, Pai, neste mundo. Por isso, Senhor, o Senhor deixou o Teu Espírito Santo e nós queremos mais e mais, Senhor, ser cheios do Espírito Santo, pois nós bem sabemos, Senhor, a nossa tendência e condição humana natural, pois desobedecemos a Tua palavra, através, Senhor, como está escrito ali sobre Adão e Eva, que eles comeram, Senhor, do fruto proibido, ou seja, neles, Senhor, na pessoa de Adão e Eva, Senhor, nós desobedecemos a Ti e hoje nós sofremos essas consequências da desobediência, mas graças Te damos que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo a Tua grande e infinita misericórdia. E por isso, Pai, apesar dos espinhos, como disse a Tua palavra ali em Gênesis, que os jardins agora, o coração, em outras palavras, produziria naturalmente espinhos. E o Senhor Jesus explicou que a semente que cai entre espinhos, ou seja, os espinhos são os prazeres e riquezas que trazem, Senhor, por incrível que pareça, perturbações, Pai. Mas graças Te damos, Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo fez o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. E através desse sacrifício perfeito, Pai, o Senhor verdadeiramente nos tornou livres e somos livres, Pai, ainda que sofrendo, Senhor, consequências das nossas desobediências, nós somos livres, Pai. Então nós não queremos fazer como o Teu povo Israel, que tendo sido libertado do Egito com mão forte do Senhor, Senhor, durante aquele deserto, que seria uma viagem tão curta, mas se tornou tão grande devido à murmuração, à reclamação, à ingratidão. Nós não queremos agir assim, Pai, mas nós queremos ser pessoas mais gratas a Ti. Nós queremos, Pai, e Te pedimos que o Senhor coloque o Teu louvor em nossos lábios, Pai, pois o Senhor tem feito tanto bem para nós. Nós Te pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes, Senhor, apesar de toda esta Tua bondade, muitas vezes nós nos voltamos tanto para as coisas desta vida, deste mundo, Pai, só que esse mundo já está tudo fadado, Senhor, à destruição. Então nos ajuda, Pai, a tomar cada dia mais consciência da realidade deste mundo, da verdade, Senhor, da Tua palavra, para que a gente possa, Senhor, desapegar, Pai, estar cada dia mais junto contigo, que o nosso coração esteja cada dia mais, Senhor, junto ao Teu. E assim, Senhor, a gente vive a verdadeira liberdade que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós, não apenas sermos libertos, mas vivermos esta liberdade. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Por isso nós declaramos sim, de Ti nós precisamos, Senhor, desesperadamente. O que seria da nossa vida se não fosse o Senhor, Pai? O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é o nosso protetor, justo, fiel, Senhor. Ainda quando nós, Senhor, agimos com infidelidade, Pai, ó Senhor, mas ajuda-nos a, Senhor, ter o coração voltado para Ti, ser mais e mais cheios do Teu Espírito Santo, Pai, e agradar a Ti, Pai, porque o maior bem, Senhor, a maior alegria, Senhor, a maior felicidade, a maior riqueza que um ser humano pode ter, Pai, é o Teu sorriso para nós, é o Teu olhar de bondade, misericórdia, Pai. E nós Te pedimos isso, faça isso, Pai, pelo sacrifício perfeito que o Teu Filho Jesus fez na cruz do Calvário. Venha, Senhor, nos lavar, nos purificar, nos santificar, Pai. Lava, Senhor, nosso corpo, purifica a nossa alma, santifica o nosso espírito e nos ajuda, Pai, sermos cada dia mais verdadeiros adoradores, pois esses são os que o Senhor procura, como disse o Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus, vem, Senhor, e atende a nossa necessidade, mata a nossa sede, Senhor, sacia a nossa fome, Pai. Nós queremos mais e mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e Te pedimos, fala conosco, Pai. E da mesma forma que o Senhor nos perdoou, nós também, em nome de Jesus, Pai, declararemos muito mais, Senhor, do que 490 vezes, Pai. Declararemos sempre que orarmos, Pai, que, Senhor, nós perdoamos, Pai. Nós, Senhor, declaramos livres, Senhor, que as pessoas, Senhor, que fizeram mal para nós não ficarão presas em nós, mas tanto elas, Pai, quanto nós, Pai, nós declaramos a libertação, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, irmãos? Então, Pedro aqui nos fala que nós fomos regenerados, ou seja, gerados de novo. A palavra regenerar significa gerar de novo. Nós somos regenerados, só que agora pela palavra e pelo Espírito. Então nós fomos regenerados, mas não de semente corruptível, não de uma palavra, que é uma palavra que fosse uma palavra de engano, como existe muito no mundo. No mundo existe muita palavra de engano, mas nós fomos gerados pela palavra do Senhor, e Ele é fiel para manter a sua palavra, como Ele nos diz em Isaías, que assim como a chuva desce a terra e ela não volta a se tornar nuvem, por exemplo, sem que ela faça aquilo que ela foi enviada, assim é toda palavra que sair da boca do Senhor, Ele é fiel. Então, se Ele prometeu, é porque Ele vai fazer. Amém? Então, essa semente não é corruptível, não se deteriora, não se estraga, não se corrompe. Esta palavra é incorruptível, né? Por isso que ele fala, não de semente corruptível, mas de semente, que é a palavra de Deus, incorruptível, que não se corrompe. Mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Deus zela pela sua palavra. A palavra dele não vai cair por terra. Tudo cairá por terra, tudo, absolutamente tudo. Quando mostraram para Jesus aquele templo bonito, uma das sete maravilhas do mundo, que foi ali tão feito com todo capricho, irmãos, Jesus meio que não deu a mínima. E aí Jesus vai e diz, vocês estão vendo isso aqui, olha, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Não importa o quanto você pode querer considerar as coisas desse mundo importante, a realidade é que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tudo vai passar. Tudo já está com a sua data, com o seu sua data definida. Agora, a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? Então, nós fomos regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível. Você não foi gerado de semente, de palavra corruptível, mas da semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Não passa. Amém? No versículo 24 ele diz, toda carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, eternamente. Ora, esta é a palavra que foi evangelizada, ou seja, esta foi a palavra que você recebeu. Então você deve conservar esta palavra no seu coração. Por isso que Paulo diz para a gente cingir os nossos lombos com a verdade. Por quê? Porque, irmãos, a verdade é a palavra de Deus, e não o que o mundo diz, não o que os homens dizem, o que a ciência diz muitas vezes. Não estou dizendo, não estou falando naquele sentido de negar muitas coisas científicas, não é nesse sentido, é no sentido de que não importa que a ciência nos mostre muitos fatos, a realidade é que a única coisa que permanece de verdade é a palavra de Deus, só ela permanece em pé. De resto, irmãos, tudo vai passar. Em outras palavras, não vai valer tanto conhecimento quando, na verdade, um dia todos nós haveremos de prestar contas. Aqueles que não receberam Jesus Cristo, que rejeitaram o Senhor Jesus, escolheram viver por si, pelas suas próprias vontades, esses enfrentarão o juízo de Deus. Mas nós, que temos entregue a nossa vida para o Senhor, nós enfrentaremos o tribunal de Cristo. Quem fala isso é o apóstolo Paulo. E esse tribunal é onde será avaliado as nossas obras. O que nós fizemos depois de conhecer o Senhor, depois de ter recebido o Espírito Santo, tudo que nós usamos para Ele e o que não. Então as nossas obras serão passadas ali como que pelo fogo, Paulo diz. E aí, a gente ali, se a nossa obra resistiu ao fogo, aquela provação, então nós receberemos prêmios. Mas se não, aí Paulo diz, o tal será salvo como que pelo fogo. Então, a nossa salvação não diz respeito às nossas obras, mas sim às obras do Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo que habita em nós. Mas as nossas obras dizem respeito a quê? Ao que nós vamos receber no céu. Os tesouros que nós ajuntamos. Então, isso é um assunto muito importante para a gente pensar, meditar. Então, enquanto nós estamos vivos, enquanto nós temos essa oportunidade, irmãos, vamos juntar tesouro no céu. E como é que você junta tesouro no céu? Quando você faz tudo pelo reino de Deus. Quando você consagra tudo ao Senhor. Quando você busca não perder a oportunidade para você estar falando da palavra, dando testemunho desta graça, deste amor, desta misericórdia do Senhor. Quando você está na comunhão, abençoando uns aos outros, abençoando os irmãos, né? Então, toda carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, a planta, né? E cai a sua flor. Ou seja, por mais bela que seja a flor, ela vai morrer. Mas a palavra do Senhor, porém, permanece para sempre. E esta é a palavra que chegou ao teu coração pelo Espírito Santo. Então, irmãos, eu gostaria de meditar aqui, porque ontem nós falamos sobre a obediência à verdade. E aí vem aquela questão, por que nós temos uma tendência tão grande a desobedecer? Claro que a gente sabe, a grosso modo a gente sabe, é porque nós temos uma natureza pecaminosa. Só que essa natureza pecaminosa, irmãos, ela não funciona às cegas, vamos dizer assim, em nenhum sentido. Ela não é simplesmente aquele pensamento assim, de repente você acorda dizendo assim, ah, hoje eu estou afim de pecar. Hoje eu estou afim de matar alguém, hoje eu estou afim de desobedecer a Deus. Claro que não é assim que funcionam as coisas. Então, é importante a gente entender, irmãos, quais são os mecanismos, as coisas que, os pensamentos que estão por detrás da desobediência, né? Segundo a própria psicologia, existem pelo menos 6 motivações que existem para que as pessoas vivam uma vida de desobediência. Eu até deixei aqui alguns anotados. Por exemplo, primeiro, motivações pessoais. Então, primeiro eu vou falar da psicologia, porque no fundo esse é um assunto muito comum, não importa se está dentro da igreja, se está na sociedade. Então, por isso que eu vou falar assim, eu acho importante para a gente ver que, a nossa atitude, melhor dizendo, ela sempre vai interferir, não importa onde você estiver. Você pode estar na igreja, você pode estar no ambiente de trabalho, você pode estar dentro de casa, você pode estar na rua, numa condução, não importa. E até a própria psicologia em si reconhece isso. Por exemplo, eu vou mostrar primeiro 6 aqui, né? Motivações, por exemplo, pessoais. Então, estudos sugerem que As pessoas têm a tendência a desobedecer leis devido a motivações pessoais, como ganhos financeiros, busca de prazer imediato ou resistência a restrições percebidas. Então você vê aqui, lembra quando Jesus falou da semente que é lançada, e aí uma parte cai na beira do caminho, outra parte cai entre as pedras, outra parte cai entre os espinhos. E aí Jesus explicou que espinhos seriam o quê? Riquezas, a busca pela riqueza, o desejo, né, pela riqueza, e prazeres. E aí é interessante como coisas que a gente considera tão bom, duas coisas tão boas, dinheiro e prazer, como assim é espinho? É espinho, irmãos, é só você parar e pensar na vida de uma pessoa que está numa dependência, seja lá qual for ela, uma dependência química, uma dependência emocional, se torna uma perturbação, certo? Ou uma pessoa que só pensa no dinheiro, não sabe nem agradecer o que já tem, já está olhando para que o outro, o bolso do outro. Então, é complicado, não é verdade? É perturbação, é espinho. Outro motivo também seria a influência de grupos, de pessoas, né? O comportamento humano muitas vezes é influenciado pelo ambiente social. Não obrigatoriamente, mas que o ambiente onde você vive, muitas vezes o grupo, por exemplo, ele pode te influenciar muito, né? E aí, por exemplo, a pressão do grupo ou da sociedade tende a levar você à desobediência, especialmente se a norma social contraria a vontade daquele determinado grupo. Outro fator também são os fatores emocionais. As emoções intensas, como raiva, medo, desespero, podem comprometer a capacidade da tomada de decisão racional. Isso contando casos, por exemplo, de pessoas que matam outras, pessoas que abandonam família, né? Ou seja, a pessoa, por um sentimento muito forte ali, seja raiva, seja em nome do amor, seja em nome do lá, seja lá o que for, muitas vezes a pessoa perde totalmente a razão, o pensamento, a capacidade de pensar ali, e ela age no ímpeto do sentimento, e aí vem depois a besteira, que faz vez ou outra a gente vê notícias aqui no Japão, seja de brasileiro, seja de estrangeiro, ou seja de japoneses também. É muito triste, é muito lamentável. Então, esse é outro fator, fator emocional, né? Um outro fator são a descrença, é a descrença na legitimidade, ou seja, se aquela ordem que está sendo dada realmente ela tem sentido ou não. Se as pessoas, por exemplo, não acreditam na justiça ou na importância ou legitimidade daquela lei, né, daquela exigência, então elas ficam mais propensas a desobedecê-la, porque vão questionar sua validade e relevância. Um outro ponto também que leva as pessoas à desobediência, segundo os estudos na área do conhecimento humano, da psicologia, né, e outros estudos, né, da sociologia, seria a ausência de punição imediata. Essa realmente é uma das coisas muito fortes. Por isso que, por exemplo, países que têm leis mais severas, por exemplo, aqui o Japão tem, existem outros países que têm, tende também, claro que não é o único fator, mas tende também a ter uma diminuição de criminalidade. Embora isso não é garantido 100%. Só que aqui é muito mais tranquilo você andar pelas ruas, você não se sentir na ameaça de ser assaltado, embora vez ou outra a gente vê notícias também acontecendo, mas ainda assim fica diferente. É diferente. Então a ausência de punição, ou seja, a ausência da justiça, da correção imediata, né, leva a esse tipo de comportamento, né? A falta, em outras palavras, a psicologia comportamental destaca que a falta de consequências imediatas pode encorajar a desobediência, pois a punição distante, ou seja, não aplicada ali naquele momento, naquele tempo, né? Então vai, tem menos impacto na tomada de decisão das pessoas, certo? Então, irmãos, é por isso que é importante a gente viver na comunhão na igreja. É importante a gente estar meditando a palavra, nossa mente está sempre com a palavra de Deus, os nossos filhos. É muito importante, irmãos, o relacionamento familiar, espiritual, a gente falar a palavra, brincar com eles, conversar, né, buscar assim, sabe, uma comunhão assim também é muito importante. Por quê? Porque aí a gente vê cada dia mais um mundo, irmãos, que despreza as leis, as autoridades, os limites que nos são colocados. Então é muito importante a gente lembrar disso daí. Por isso a gente tem que fortalecer. Então veja só, a própria psicologia reconhece, ou a psicologia comportamental, né, que a falta de consequências ou de punição ou correção, vamos dizer assim, melhor dizendo, imediata, ela pode encorajar, tende a encorajar a desobediência ou a desencorajar a obediência, pois a punição distante, ou seja, que não é feita ali logo e que não é bem visível, que não é bem clara, tem menos impacto sobre a tomada de decisão de alguém, da obediência. E o último aqui, um sexto aqui, é a percepção de impunidade, que está tipo relacionada a isso, né? Se as pessoas acreditam que tem baixa probabilidade de serem pegas ou punidas, pode ser mais inclinada a desobedecer, pesando, aliás, o risco em relação à recompensa recebida. Então a pessoa pensa, pô, eu vou receber agora, então, por que que, né? Vamos arriscar. Então, irmãos, é um negócio bastante sério, né? Veja só, eu fiz questão de ler sobre os próprios estudos científicos comportamentais, exatamente para que não importa onde a desobediência é praticada, irmãos, seja numa igreja, seja no trabalho, seja na rua, seja dentro de casa, a realidade, irmãos, é que a desobediência em si é instrumento do inimigo para quê? Para fazer as pessoas presas nas suas próprias condenações, é fazer a própria pessoa se condenar. Então, nós precisamos entender essas coisas. Mas na mensagem de amanhã, eu gostaria de estar falando sobre as seis razões também que nos leva a sermos desobedientes, muitas vezes, na vida espiritual, na igreja, na comunidade, ou seja, para Deus. Amém? Hoje eu falei sobre as consequências até aí fora mesmo, quais são os motivos que levam as pessoas a isso, e esses próprios estudos aí, né, da psicologia comportamental, por exemplo, ela admite essas coisas. Amém? Então nós precisamos vigiar e orar para não entrarmos em tentação. E a melhor coisa que a gente faz, irmão, a gente se lavar, se purificar no Senhor. Por isso, não esqueça de orar. Pedir sempre, irmão. Olha, você pode talvez faltar, pedir isso, pedir aquilo, mas não deixe de faltar, não deixe de pedir. Senhor, lava-nos, purifica-nos e santifica-nos. Lava o nosso corpo, purifica a nossa alma, santifica o nosso espírito. Amém? Então, o Senhor nos capacita para que a nossa alma seja purificada, desintoxicada das obras da carne, a partir do quê? A partir da força que Ele nos dá, que vem pela oração. A gente ora, o Senhor nos fortalece. Amém? Então, amanhã, eu gostaria de estar falando sobre a nossa desobediência. Hoje eu falei sobre a desobediência na questão social, né, da sociedade. E agora, falar da nossa desobediência, muitas vezes, em relação às coisas de Deus. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz e tenha um ótimo dia. E amanhã nos veremos, né? Ou seja, estaremos juntos em nome de Jesus. né? Que Deus te abençoe, muito obrigado pelo seu apoio, pelas suas orações, também oro por todos vocês, não conheço todo mundo, mas não importa, o Senhor conhece, e nós somos unidos em espírito, amém? Porque desejamos as mesmas coisas que o Espírito Santo tem colocado nos nossos corações. Fique na paz e até amanhã, se Deus quiser, e tenha um ótimo dia.